Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex, referente aos resultados do segundo trimestre de 2008. Estão presentes o senhor José Antônio Goulart de Carvalho, vice-presidente executivo e diretor de relações com investidores da Eucatex, e o senhor Sérgio Henrique Ribeiro, diretor de controladoria. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.eucatex.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas nessa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Eucatex, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas de diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por estarem participando dessa teleconferência de resultados da Eucatex relativos ao primeiro semestre de 2008. De forma geral, os números e informações que vamos apresentar aos senhores estão bastante dentro do nosso planejamento. Registramos mais um semestre de resultados crescentes. No obstante, tenhamos, principalmente no primeiro trimestre, registrado aumentos significativos de alguns insumos importantes, como resina, que é o aglutinante dos painéis de MDP, como aço, que é utilizado na confecção de latas para as tintas. Apesar desses aumentos significativos de insumo, nós só conseguimos manter as nossas margens, mas até como recuperar a nossa margem bruta. Pedi aos senhores para passar diretamente para o slide de número 3, onde nós trazemos destacamos alguns fatos e informações que nós julgamos dignos de nota nesse primeiro semestre. Primeiro, a questão da receita bruta, nós praticamente atingimos 420 milhões, com um crescimento de 13,5% sobre 2007. Como dissemos, tivemos uma importante recuperação na margem bruta, com 2 pontos percentuais sobre igual período do ano passado, atingindo 33,4%. Tanto no EBITDA, no valor nominal, quanto percentualmente, tivemos crescimentos expressivos. Atingimos 66 milhões no semestre, com um crescimento de 32% sobre 2007. Isso representou 19,5% da receita líquida, 3,1 pontos percentuais maior que igual ao período do ano passado. Nosso lucro líquido registrou um crescimento muito expressivo, de 48%, atingindo praticamente 31 milhões de reais. Esses bons números do semestre são principalmente calcados em cima do crescimento de volume de vendas no mercado interno, no qual a gente destaca tintas com crescimento de 34% e pisos laminados com crescimento de 15,5%. Finalmente, algumas informações a respeito da nossa nova linha de THDF. Nós vamos voltar e abordar esse assunto mais adiante. Mas, enfim, por hora, o que a gente tem a dizer é que ela está dentro do cronograma. Os equipamentos todos devem chegar até o final deste ano e ela deve entrar em operação no primeiro semestre do ano que vem. Vamos adiante, slide número 4, com algumas informações sobre a nossa receita, onde a gente traz uma segmentação por produto e por mercado. O que a gente gostaria de chamar a atenção nesse slide é a crescente importância da atividade de tintas, que representava 13% da receita em 2007, passou a representar 16%, com um crescimento, como já dissemos, de 34%. Em volume. Também a importância do segmento de MDP, com 35% da receita nesse semestre. Na parte de baixo do slide, onde nós temos os gráficos de barra, Nós vemos, notamos a importância crescente dos segmentos de indústria moveleira e construção civil, segmentos esses cuja perspectiva é ainda bastante positiva, todos os vetores que comandam aí o comportamento desse mercado têm perspectivas muito boas. Chamamos a atenção para a redução nos segmentos que nós denominamos de outros. Esse segmento outros é majoritariamente exportação. E essa redução, ela advém muito mais da desvalorização ocorrida no dólar do que qualquer variação de volume. A variação do dólar foi por volta de 17% nesse período que nós estamos analisando. Vamos adiante para o slide de número 5. E aí nós vamos passar a dar informações sobre cada uma das nossas unidades, sobre cada um dos nossos principais produtos. Começando com chapa de fibra, que registrou um crescimento de 9,7% no faturamento bruto e também um aumento no market share de 33% para 35%. Esse crescimento do faturamento e de market share ele é principalmente resultado da melhor utilização da capacidade instalada, como pode ser visto no gráfico do lado esquerdo, na parte inferior do slide. Nós saímos de uma utilização de 83% da capacidade para 90%. A gente gostaria aí também de chamar atenção nesse slide, olhar para o gráfico de pizza do lado direito, embaixo, para a importância das questões de energia térmica e energia elétrica para esse produto. A questão da energia elétrica, a empresa, não só para a unidade de fibra, mas também para todo o grupo, nós estamos com energia elétrica já contratada, a preços bastante competitivos, eu diria por volta de 30% ou até 40% mais baixo do que alguns concorrentes, e estamos com ela contratada até 2012. No que diz respeito à energia térmica, nós vamos abordar a questão da reciclagem de madeira, mas nós somos autossuficientes em biomassa, e, portanto, temos a energia térmica equacionada. Vamos seguir adiante. Passamos agora para Botucatu, para a unidade de Botucatu, abordando painéis de MDP. Tivemos mais um bom semestre no que diz respeito à questão de qualidade, com 98% dos produtos de primeira. Nossa receita bruta em painéis atingiu 148 milhões, um crescimento de quase 20% sobre igual período do ano passado. Isso é consequência tanto de maior oferta de volume, como a gente pode ver no gráfico da utilização da capacidade instalada do lado esquerdo, como também de melhores preços e mix. Nós tivemos uma correção de preço da ordem de 15% quando nós comparamos os preços desse semestre com o semestre do ano anterior. Nosso market share permaneceu relativamente inalterado. Vamos avançar para o slide número 7. Esse slide é bem interessante, a gente já apresentou algo semelhante em calls anteriores, mas esse é um slide que denota bem a estratégia da Eucatex. A Eucatex tem, como vimos no slide anterior, por volta de 14, 15% do mercado de MDP. É uma participação importante, porém um percentual moderado. Isso fez com que nós refletíssemos sobre a nossa estratégia e adotássemos uma estratégia diferente daquela do mercado. Como vocês podem ver no gráfico de torre do lado direito, 96% dos produtos que a Eucatex faturou nesse primeiro semestre foram produtos acabados, produtos revestidos e prontos para uso. Quando a gente olha a última torre do lado direito, onde a gente exclui a Eucatex do mercado, a gente vê que somente 26% dos produtos faturados pelos nossos concorrentes foram revestidos. Nossos concorrentes são basicamente vendedores de commodities, são administradores de custo, e isso pode ser uma situação complicada em mercados de excesso de oferta. Bom, vamos adiante. Passando para o slide de número 8, abordando agora pisos laminados. Tivemos um crescimento de 12,2% na receita bruta. Se a gente lembrar logo no destaque do começo do nosso call, nós fizemos a referência a um crescimento de 15,5% no volume. Quer dizer, aqui a gente poderia imaginar alguma perda de preço, mas na verdade o que ocorreu no segmento de piso foi o lançamento de uma linha econômica chamada Prime. A linha essa que tem tido muito sucesso e crescido rapidamente em termos de participação no geral de pisos laminados. Nesse slide também damos conta da nossa participação de mercado, que permaneceu inalterada, na ordem de 31%, apesar de, como já dissemos, do nosso crescimento de volume, mas essa participação permaneceu inalterada porque o mercado cresceu mais ou menos na mesma proporção. Indo adiante, temos algumas fotos, duas delas referentes a lançamentos que nós fizemos agora nesse primeiro semestre, o Eucaflor Classic e o Eucaflor Rustic. São dois produtos de alto valor agregado, com diferenciais de aspecto, de toque e de qualidade. Apresentamos também uma foto de um stand nosso. Nesse primeiro semestre, participamos das duas feiras mais importantes do nosso setor, que é a FEICOM e a Revestir. E aqui temos uma foto do nosso stand, todo ele feito com materiais da própria empresa. Bom, vamos para o slide de número 10, com informações a respeito do segmento de tintas. Como já dissemos, período a período, o segmento de tintas vem ganhando importância dentro da atividade da Eucatex. Nós tivemos um crescimento do faturamento bruto próximo de 38%. Se a gente olhar para o gráfico, ou melhor dizendo, para a tabela do lado direito, a gente vê que esse crescimento expressivo ele vem se repetindo ao longo dos últimos períodos. Aqui nós acabamos por não colocar 2005, mas nós tivemos um crescimento superior a 30% também no ano de 2005. E nós projetamos um crescimento para esse ano na ordem de pelo menos 30%. Não obstante esse crescimento, esse grande crescimento, a utilização da nossa capacidade está somente 37%, quer dizer, nós temos uma grande oportunidade ainda de crescimento sem necessidade de investimento. Esse expressivo crescimento nosso tem sido calcado principalmente no aumento da base de clientes, no reforço da equipe de venda, a criação de novos centros de distribuição de produto, lançamento de novos produtos e de ampliação do nosso sistema tintométrico. No próximo slide de número 11, nós apresentamos algumas fotos aqui e chamamos atenção principalmente para o lançamento de novos produtos, esse produto linha de madeira. A Eucatex é uma empresa bastante tradicional no segmento de revenda madeireira, que é onde se vende fortemente esse tipo de produto. É uma empresa que é vista como uma empresa que entende de madeira, então nós estamos reputando que essa linha vai ter uma repercussão muito positiva. Temos também uma foto do nosso sistema tintométrico. Esse basicamente é um sistema que é um equipamento que é colocado nas lojas e que permite aos clientes escolher uma centena de cores diferentes e fazer essas cores diretamente nas lojas. Indo adiante, vamos abordar o tema de sustentabilidade. A Eucatex, em grande instância, é uma empresa de base florestal. Portanto, a questão de sustentabilidade é bastante relevante, não só no estado de São Paulo, mas também em outros estados brasileiros, há um grande contingente de florestas plantadas, mas a maioria dessas florestas está ligada a grandes empresas, existe pouca oferta de floresta livre. Isso faz com que muitas vezes o preço de madeira no mercado acabe tendo algum descolamento da lógica de custos. Portanto, a questão de autossuficiência em florestas é muito importante para o nosso tipo de empresa. Nós trazemos aqui informações a respeito do nosso consumo, ou do nosso consumo futuro, melhor dizendo. Quando a nova linha estiver em pleno funcionamento, nós vamos estar consumindo por volta de 1,4 milhão de metros cúbicos ano. Se a gente considera uma produtividade, que é a produtividade atual das nossas florestas, por volta de 45 metros cúbicos por hectare, ano, para um ciclo de 7 anos, nós teríamos necessidade de consumir 4,4 mil hectares de florestas por ano. Como nós temos aproximadamente 30 mil hectares de efetivo plantio, a gente tem autossuficiência no abastecimento florestal. É verdade que a empresa tem comprado alguma madeira no mercado, tem comprado pouco, mas tem comprado, isso muito mais por conta de algum descompasso na idade média das florestas, do ponto certo de corte. Nesse slide também temos algumas informações sobre o raio médio das nossas florestas, com relação às nossas unidades, Salto 122 km, Botucatu 60, Trazemos também informações do plantio florestal nosso nesse ano, que foi de 2.500 hectares até agora, e nosso plano é plantar 5.000 hectares nesse ano. Bom, vamos adiante para o slide número 13, ainda dentro desse tema de sustentabilidade. Nós já apresentamos essa informação, a informação sobre o projeto de reciclagem com os anteriores. O que nós estamos querendo aqui, talvez chamar um pouco de atenção, é com relação ao volume de captação nosso. Hoje nós temos por volta de 400 grandes caçambas que estão espalhadas em um raio de 150 quilômetros da nossa unidade de Salto. Essas caçambas normalmente ficam em grandes empresas e nós captamos todo tipo de material, como vocês podem ver na foto do lado direito do slide. Né? Todo tipo de material de madeira. Né? Esse material é levado para a nossa planta lá, através de equipamentos, na sua maioria importados. Essa madeira é livre dos resíduos, ela é liberta aí de papel, de ferro, de grampos, enfim, de todo tipo de plástico, de todo tipo de resíduo. Após isso, ela é processada, ela é picada, ficando pronta para ser utilizada ou como biomassa nas caldeiras ou como insumo no processo produtivo de chapa. Nós captamos um volume de 56 mil toneladas de material para reciclagem nesse primeiro semestre. E se a gente faz algumas contas aí, se nós fôssemos obter esse mesmo volume de madeira a partir de florestas, nós teríamos que contar aí com aproximadamente 900 hectares, analisando esse volume, né? 900 hectares de florestas, o que significa um volume anual de dinheiro só em terra da ordem de 10 milhões de reais. Então, esse é um projeto de bastante sucesso e de viabilidade econômica inquestionável. Seguindo adiante, slide 14, trazemos alguns destaques financeiros. Boa parte desses destaques nós já abordamos, como o crescimento de receita, a melhoria de 2 pontos percentuais na margem bruta. O que eu acho que vale a pena chamar a atenção aqui, que ainda não foi comentado, é a questão das despesas administrativas e comerciais. Nós tivemos um incremento no valor nominal dessas despesas. Nos semestres elas atingiram quase 67 milhões de reais, antes 64 do semestre anterior. Por outro lado, a representatividade dessas despesas vis-à-vis a receita líquida, nesse semestre, ela é menor. Além disso, esse crescimento em valor nominal está muito mais por conta da variação que nós temos com as despesas de venda, que algumas delas são variáveis em relação ao volume, do que de crescimento nominal em outras contas. Seguindo adiante, vamos para o slide de número 15, com informações dos investimentos que a empresa realizou nesse semestre. Nós investimos um total de 44 milhões, parte desse investimento, talvez uma menor parte, na sustentação das nossas atividades, na sustentação fabril, e boa parte desses investimentos em investimentos estratégicos, como na nova linha de THDF, já mencionada, na aquisição de uma nova impregnadora, que é um equipamento que basicamente prepara o papel BP para ser utilizado. Nós compramos essa nova impregnadora já visando o aumento de revestimento que nós vamos ter com a nova fábrica de THDF. Além disso, essa impregnadora ela tem um diferencial de tecnologia que proporciona redução de custo em relação à operação atual. Também investimento numa nova prensa de BP para ser instalada na unidade de Salto, com capacidade de 8,5 milhões de metros quadrados, também já visando o maior volume oriundo da nova fábrica de HDF. Aquisição de equipamentos para a segunda geração do LAC. No próximo slide nós vamos até comentar um pouco sobre esse produto, que é exclusivo da Eucatex. Conclusão da automatização dos processos de lixamento e umidificação das saídas das linhas 1 e 2 de Salto, com expressiva redução de mão de obra, e o plantio, já mencionado, plantio de 2.500 hectares de floresta. Seguindo adiante, temos aqui uma foto do nosso LACA. Esse produto é um produto exclusivo da Eucatex, é um produto de painel de MDP com papel FF de alto brilho. Como dissemos, é um produto exclusivo que tem tido grande sucesso no mercado. Bom, vamos adiante no slide 17, trazemos mais informações sobre a nova linha de THDF. Como dissemos, ela está dentro do cronograma, o início previsto para o final do ano que vem. Quando essa linha atingir a sua capacidade plena, ela será capaz de produzir 110 milhões de metros quadrados por ano, podendo adicionar um faturamento bruto de até 250 milhões e com uma margem EBITDA de 90 milhões. Essa linha de THDF, a gente já comentou isso na apresentação passada, mas vale a pena reforçar, é uma linha, vamos dizer assim, bem mais versátil do que a gente tem visto no mercado. Nossos concorrentes, de forma geral, têm focado no mercado de chapas grossas. Nós, como eles, também acreditamos que o mercado de indústria moveleira e de construção civil irá crescer e irá haver consumo de mais chapas, né? Mas, ao contrário deles, quer dizer, nós procuramos desenvolver um produto ou atuar num produto que vem complementar as chapas grossas. As chapas grossas são, via de regra, utilizadas na estrutura do móvel, quer dizer, elas são colocadas nas portas, nas laterais, nas prateleiras, e as chapas finas atuam de forma complementar, fechando o móvel na sua parte de trás ou no fundo de gaveta. Da forma que a gente não está com um embate direto com os nossos concorrentes, que mais uma vez focaram nas chapas grossas. Além disso, essas chapas finas, elas são bastante versáteis, porque através delas é possível produzir painéis de divisórias e portas, sendo que no segmento de painel de divisória a Eucatex é líder de mercado. É possível também produzir substrato para pisos laminados. E além do que, por essas chapas terem um alto valor agregado, elas são mais facilmente exportadas. Aliás, dentro do nosso projeto, no estudo de viabilidade do nosso projeto da nova linha de THDF, nós consideramos um terço da produção deverá ser exportada. Nos slides seguintes nós temos algumas fotos, temos duas fotos do local onde foram iniciadas as obras para a instalação da nova linha, como já dissemos, dentro do cronograma. No slide número 20, nós temos uma planta esquemática da futura fábrica de THDF. Interessante a gente notar do lado esquerdo, embaixo, o novo pátio de madeira. Esse pátio vai servir não só para abastecimento da nova linha, como também para abastecimento das linhas atuais de salto. Com expressiva economia na movimentação de material, que ela se dará de forma totalmente automatizada. Temos também algumas fotos que são ilustrativas, foram cedidas pelos nossos fornecedores de equipamento, não são os nossos equipamentos ainda, mas para dar uma ideia, nós temos do lado esquerdo uma caldeira semelhante àquela que vai ser instalada em Salto. Na parte inferior a gente tem uma foto aí do secador e dos multiciclones, uma foto de uma prensa semelhante à nossa e uma foto da parte de resfriamento de chapa. Bom, indo adiante, informações sobre o endividamento financeiro da empresa. Tivemos uma redução expressiva no endividamento, terminamos esse semestre com um pouco mais de 70 milhões de reais de dívida líquida, isso é praticamente 33% a menos do que o semestre anterior. Esses 70 milhões de reais, eles significam algo em torno de 0,5% do nosso EBITDA anual. E basicamente tem um perfil de longo prazo, como a gente pode ver nesse gráfico de pizza, quase 80% dessa dívida é de longo prazo, com pagamento de quase 10 anos. Seguindo adiante, abordamos um pouco do tema de governança corporativa para dar informações aos senhores que a Eucatex passou a contar com 3 novos membros no seu conselho de administração. São eles o ex-ministro Antônio Delfim Neto. Sou Marcelo Parodi, que é diretor-presidente da Comerc, uma das maiores comercializadoras de energia do Brasil. E o senhor Heitor Aquino Ferreira, profissional com passagens na Jari Florestal, na Petrobras e na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Damos contas ainda da contratação da Terco, Grant Thornton, que passa a ser o nosso auditor, a auditar as nossas demonstrações financeiras. Bom, finalmente, nosso último slide, slide número 22. Informações aqui a respeito das nossas ações. Terminamos o semestre, dia 30 de junho, nossas ações preferenciais estavam cotadas a R$ 6,04. Tivemos uma valorização no período de janeiro de 2007 a agosto de 2008 de 65%, contra uma variação do Ibovespa de 23%. Não obstante essa variação significativa, nossos múltiplos ou a oportunidade representada pelas ações da Ecatex ainda é muito boa, quando a gente compara os nossos múltiplos com os múltiplos dos nossos concorrentes, tanto locais quanto estrangeiros. Bom, como dissemos, esse é nosso último slide e com esse nós concluímos a nossa apresentação e passaremos agora à sessão de perguntas. Muito obrigado a todos.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Renato Rodrigues, da Fênix, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu gostaria de abordar dois temas com os senhores. O primeiro deles é com relação ao mercado de madeira. Alguns players desse mercado têm dito que nem todos os projetos de aumento de capacidade serão efetivados. Gostaria de saber como está o andamento da nova linha de THF da Eucatex e se ela realmente será implantada, por favor.
Bom, difícil falar sobre os concorrentes, né? Realmente tem tido vários anúncios de planta e muitas vezes a gente vê que alguns concorrentes têm anunciado antes mesmo de dar o pedido dos equipamentos. Mas, enfim, é difícil de comentar esse aspecto. Com relação à nossa especificamente, ela está em, enfim, os equipamentos já estão encomendados, já fizemos vários adiantamentos, down payments. O site, como vocês viram, já está sendo preparado para a recepção desse equipamento, de tal forma que, enfim, nós estamos, como dito, dentro do cronograma e com a expectativa de estar rodando essa fábrica já no final do primeiro semestre do ano que vem. Obrigado.
Ok, obrigado. Eu queria abordar um segundo tema, por favor, sobre o projeto de reciclagem de madeira da Eucatex. São duas perguntas dentro desse tema. Primeiro, se ela já está gerando algum retorno do ponto de vista econômico e se o custo de energia da Eucatex caiu em função da geração de energia pela queima dessa biomassa.
Já, esse projeto já está dando resultado. Como a gente disse, esse resultado ele vem de dois aspectos. Um, no menor necessidade de investimento em floresta. Nós chamamos atenção na nossa apresentação que se a gente tivesse que obter o mesmo volume de madeira a partir de florestas plantadas, a gente precisaria de quase 900 hectares de florestas, que no estado de São Paulo hoje, só em termos de investimento em terra, dá mais de R$10 milhões, isso em termos anualizados. Com relação à parte operacional, quer dizer, se essas caldeiras elas não estivessem sendo abastecidas por cavaco próprio, se fosse por cavaco de terceiros, nós acreditamos que nós íamos estar gastando aí por volta de R$400 mil a mais por mês com cavaco de terceiro. E se elas fossem caldeiras a óleo, pior ainda, nós íamos estar gastando quase R$2 milhões a mais por mês para estar gerando a mesma quantidade de vapor. Então, só falando que isso a gente vê como um projeto de muito sucesso e que já está dando um retorno importante para a companhia. Obrigado.
Ok, obrigado, hein?
Mais uma vez, a efetuar a pergunta, por favor digitar asterisco 1. Por favor, aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. O senhor Rodrigo Soares, da Ágora, gostaria de fazer uma pergunta.
Primeiramente, gostaria de dar parabéns pelo resultado. Notamos crescimento representativo aqui no segmento de tintas e na venda de produtos acabados, principalmente no segmento de MDP. O que nós gostaríamos de perguntar aqui na Ágora é quais as estratégias que a empresa tem adotado para repassar o aumento de custos, se está já sendo previsto isso, e no caso de aumento de preço, se o mercado ele tem condições de absorver o repasse integralmente e sem prejudicar a margem da Eucatex.
Com relação à questão de preços, como nós dissemos, no caso de painéis MDP, quando a gente compara o ano passado com esse ano, nós tivemos um crescimento da ordem de 15% médio em termos de preço. A gente tem conseguido esses incrementos de preço principalmente via diferenciação de produto. A gente investe valores significativos não só em equipamentos, como nós mostramos com a aquisição de novas linhas de revestimento, mas também em desenvolvimento de novos padrões. Nós temos grandes equipes envolvidas nisso, viajando sistematicamente, trazendo padrões novos. E isso permite a gente se diferenciar e obter melhores preços, né? No segmento de tintas também, a gente tem conseguido repassar uma parte substancial dos aumentos de custo que nós temos experimentado. Com relação a painéis MDP, nós não estamos antevendo novos aumentos. Nós até imaginamos que pode haver algum recuo nos preços de resina para esse segundo semestre. E na questão de insumos para tintas, talvez hajam novos aumentos, mas o mercado já se prepara para alguma correção de preço, da forma que eu acho que deve ser possível, se esses aumentos vierem, que a gente acabe os equacionando através de majoração de preço também. Não sei se respondi a sua pergunta, mas se não, fico à disposição.
Tá certo, obrigado.
Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, por favor digitar asterisco 1. Por favor, aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Por favor, aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Esta será a última instrução. Caso chegou uma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Por favor, aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho para as considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom, vamos aqui encerrar esse nosso call de uma forma parecida com aquela que nós começamos, quer dizer, foi mais um período de resultados positivos, crescentes, bastante dentro do nosso planejamento. A gente destacou, acho que ao longo dessa apresentação também, uma característica da Eucatex, que é de ter uma estratégia específica para cada segmento de mercado que ela atua. Essa estratégia específica, essa diferenciação, permite que os seus resultados sejam mais previsíveis e menos suscetíveis às variações de mercado. Uma empresa está mais defendida estrategicamente, como é o caso dessa linha de HDF que nós mencionamos, que é uma linha bem mais versátil. Chamar atenção também para a questão do controle ou dos itens de insumos relativos à energia elétrica, à energia térmica, a questão da autossustentabilidade florestal da empresa, as altas taxas de crescimento do segmento de tintas, e que apesar disso ainda apresenta uma oportunidade grande, porque o nível de capacidade de utilização da capacidade instalada é pequeno. O fato da empresa estar inserida em dois segmentos cuja perspectiva de crescimento é muito positiva, que é o de construção civil e indústria moveleira, e o potencial que nossas ações têm de valorização quando a gente compara os nossos múltiplos aos múltiplos da concorrência. Então a gente, em suma, enxerga o Eucatex como uma boa oportunidade de investimento. Mais uma vez agradeço aí a atenção de todos e, enfim, se houver alguma consideração adicional, nosso site está à disposição para perguntas e qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Eucatex está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.